Em um mundo cada vez mais conectado, a educação também se transforma. O uso de materiais híbridos, que combinam livros físicos e recursos digitais, tem se mostrado uma estratégia poderosa para ampliar o engajamento dos alunos, fortalecer a autonomia e aproximar escola, família e conhecimento. E para entender melhor os benefícios desse modelo, conversamos agora com a Aline Ferros, ela que é assessora pedagógica e vai apontar vantagens do ensino híbrido para o desenvolvimento dos estudantes. Aline, muito bom dia.
Bom dia a todos, um ótimo dia para a gente aqui.
E Aline, para a gente começar, você pode explicar o que são os materiais híbridos e como eles se diferenciam dos recursos tradicionais de ensino?
Claro, é interessante a gente entender que os recursos, né, que a gente chama aí didáticos híbridos, eles unem os materiais que são físicos junto com os digitais, né, que são ferramentas de apoio dentro do processo de ensino e aprendizagem dos alunos e que auxilia muito no desenvolvimento até da autonomia, de outras habilidades, né, considerando que a gente tem aí linguagens múltiplas, né, a forma como o aluno aprende, e isso se destaca claramente como uma forma inovadora de aprendizagem, né, se destaca aí no meio de outras possíveis ferramentas, outras formas de estudo, e que amplia e potencializa esse processo, né, como eu falei, de ensino e aprendizagem da criança em sala de aula.
E Aline, o modelo híbrido potencializa aí o aprendizado e de que forma a combinação de livros físicos e recursos digitais pode favorecer esse processo na prática?
Olha, Bruna, na prática é interessante a gente pensar que esses materiais, eles permitem identificar as dificuldades do aluno, muitas vezes em tempo real, né, acompanhar o desempenho dele, o desenvolvimento, e aí ele oferece trilhas de aprendizagem mais adequadas ali para as necessidades do estudante, traz informações por meio de vídeos, de animações, aqueles quizzes que eles podem responder, né? Plataformas adaptativas também, conteúdos em multimídia, aulas que se tornem cada vez mais dinâmicas e estimulantes, né, para esse aluno, permitindo que ele consiga aprender de formas diferentes em diferentes ritmos também.
Entendido. E Aline, outro benefício mencionado é o ganho de autonomia. Como que os materiais híbridos ajudam o aluno a se tornar mais independente e protagonista da própria aprendizagem?
A gente destaca bastante a questão da autonomia, porque o aluno, a gente consegue possibilitar para ele esses diferentes modelos de aprendizagem. Então, ele consegue escolher melhor o que favorece para ele ali. Então, na parte de uma revisão de conteúdos, na busca por exercícios, criação de roteiros de estudo, né? Isso faz, traz ali a garantia de um papel mais ativo dele mesmo dentro da sua jornada, né? Na escola, de forma mais independente, e dentro de casa também. Então, ele consegue se apoiar ali nas ferramentas de maneiras diferentes dentro do seu, próprio ritmo.
Perdão. Exatamente, Aline. É muito importante, né? Porque os alunos, ele tem a sua aula física ali dentro de sala, mas quando chega em casa, ele pode consultar esses materiais, conteúdos, através de videoaulas aí, para poder potencializar o que aprendeu na sala de aula, e isso é muito importante hoje em dia.
E Aline, exatamente.
Exatamente. E Aline, a aproximação entre família e escola. De que maneira os recursos digitais contribuem para que os responsáveis acompanhem melhor a rotina escolar?
Olha, é bacana a gente pensar que a família, nesse momento, ela se aproxima mais da escola através dos canais de comunicação, né, que são proporcionados ali dentro desse formato híbrido também, porque a gente sabe que os pais costumam acompanhar bastante o material físico, verificar ali, né, os cadernos, muitas vezes, mas nesse mundo digital que a gente vive, eles conseguem então acompanhar a rotina de uma forma, muitas vezes em tempo real também, né, ali visualizando as atividades, as orientações, os recados que são enviados, os objetivos pedagógicos do professor. Então, se torna um processo mais transparente, mais próximo da família e que de repente ali dentro da rede de apoio se torne mais consistente para o desenvolvimento do aluno, né? Dentro de casa, dentro da sala de aula e para transformar ele ali na sociedade também como um todo.
Entendido. E Aline, quais são os principais desafios hoje enfrentados pelos docentes ao implementar aí materiais híbridos em sala de aula?
Olha, o material, eu entendo que um dos maiores desafios, um dos apontamentos que a gente tem percebido bastante, é essa dinâmica de entender em que momento utilizar a ferramenta digital dentro da sala de aula, principalmente com as questões que a gente tem hoje, né? Do ECA digital, do tempo de tela, né? O que é saudável. Mas é importante a gente destacar que quando o professor ele está fazendo uso da ferramenta em sala de aula, as escolas trazendo esse movimento, ele tem uma intencionalidade pedagógica. Existe uma direção a ser trabalhada ali. Então, a gente precisa pensar na convergência desse plano da inteligência artificial, da ferramenta híbrida em sala de aula, porque está todo mundo indo para o mesmo, buscando o mesmo ponto, né? Para tentar ali convergir juntamente nessas ferramentas, em como elas podem apoiar o ensino do aluno. Então, a escola começa, então, a construir uma identidade, ter uma participação melhor, uma inovação contínua, quando a gente consegue entender que essas ferramentas, elas estão sendo utilizadas para esse processo de ensino-aprendizagem cada vez mais proveitoso em sala de aula e com mais resultados e resultados mais transparentes também, tanto para a equipe, para os alunos, quanto para a família.
Exatamente, resultados aí positivos dentro de sala de aula. E na sua visão, Aline, o ensino híbrido, ela é uma tendência passageira ou está aí se consolidando como parte estrutural da educação do futuro?
Ela está se consolidando, Bruna, cada vez mais, assim, não, eu sempre coloco que é uma régua que a gente não volta mais atrás, né? Cada vez mais a gente está tendo novas ferramentas, novas possibilidades. Os alunos trazem muitas coisas interessantes dentro da sala de aula que podem ser super bem aproveitadas junto aos professores. Então, quanto mais o corpo docente se especializa nessas ferramentas, quanto mais entende-se o quanto elas auxiliam nesse processo de ensino e aprendizagem, cada vez mais a gente vai atingindo melhores resultados, consolidando esse processo em sala de aula e dentro da sociedade como um todo, né? Eu acho que é bastante importante a gente entender que o futuro está aí e que essas ferramentas cada vez mais vão trazer inovações e formas de avaliar, formas de consolidar o aprendizado, de estruturar melhor ali a rotina e currículo dentro de sala de aula também.
E Aline, já é possível observar resultados concretos em termos aí de desempenho ou comportamento dos alunos que já utilizam esse modelo?
Olha, já é possível observar sim. Eu, enquanto assessora, atendo grandes redes, né, em São Paulo, atendo também em região Nordeste, percebo que os alunos que fazem a utilização, eles estão muito à frente, às vezes, da gente enquanto adultos, que não somos, muitas vezes, nativos digitais, diferente deles, já que já nascem ali praticamente com o dedinho na tela, né, a gente fala, e eles têm uma percepção da potencialidade dessa ferramenta muito mais ampla do que a gente. Então, é possível observar que eles realmente estão estruturando essa autonomia, estão utilizando cada vez mais a ferramenta a favor. E um ponto que é importante a gente destacar, Bruna, é o professor mediador neste momento. Porque é fazer o aluno compreender que esse processo, ele não é o famoso copia e cola, né? É preciso fazer o aluno prestar atenção no processo crítico de tudo isso, da ferramenta que ele está utilizando, como essa autonomia pode ser utilizada em sala de aula, fora de sala de aula, a ética para tudo isso. Então, esses resultados, eles vão se estruturando quando a gente observa as escolas também, criando movimentos intencionais ali, junto com as famílias, junto com as suas comunidades, trazendo cada vez mais a exploração dessas ferramentas e apresentando de fato como os alunos estão entregando isso aos finais dos bimestres, ao final do ano, né? Então a gente tem tido bons relatos e boas práticas aí sendo executadas em salas de aula, em grandes redes, em escolas em todo o Brasil.
E Aline, para a gente concluir, quais são as perspectivas do ensino híbrido nos próximos anos aqui no Brasil?
A perspectiva é de avanço, né, dentro das ferramentas, das tecnologias que cada vez mais vão vindo aí inovadoras, trazendo novas possibilidades para os alunos, para os professores, tirando muita sobrecarga de questões muito burocráticas, né? Então, todo esse processo é uma perspectiva muito grande de potencializar cada vez mais, de equipar cada vez mais as escolas, tanto as escolas privadas quanto as escolas públicas também, com as políticas públicas que precisam ser trabalhadas aí, estão sendo pensadas e movimentadas aí também, né? E que, claro, a gente precisa estar ali junto com o docente, junto com a equipe gestora, para cada vez mais buscar processos de ensino-aprendizagem que se destaquem e tragam resultados eficientes aí para as nossas escolas, com uma educação de qualidade para os nossos alunos.
Entendido, Aline. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Obrigada pela sua disposição e que você tenha uma ótima sexta-feira.
Eu que agradeço. Um ótimo dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau.